história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Homicídio foi registrado em Toledo durante a madrugada. Vítima foi agredida a pedradas por três elementos. Empresas e bancos têm até sexta-feira para enviar comprovantes para o imposto de renda.
Prazo de entrega da declaração começa em 17 de março.
Cogem Marechal completa 31 anos de fundação.
Há mais de três décadas, o Cogem Marechal nasceu com a missão de fortalecer o empreendedorismo jovem.
Sistema online do Cadastro Único passará por atualização e ficará indisponível.
Ficará indisponível de 28 de fevereiro a 16 de março.
Empresário rondonense é preso pela Polícia Federal em esquema de uso indevido de logo do INSS.
Uma equipe policial identificou e apreendeu vários panfletos com o indevido uso da logomarca do Instituto Nacional do Seguro Social.
Reunião da CCJ na Assembleia Legislativa do Paraná termina em confusão.
Houve bate-boca, troca de ofensas e empurrão.
285 produtores rurais de Mercedes têm débitos relacionados ao bloco.
Produtor que não apresentar o bloco corre o risco de perder benefícios de origem social.
Agricultores familiares são beneficiados com renegociação de dívidas.
Serão auxiliados 1.135.000 produtores.
FAEP discute estratégias e desafios para a cadeia leiteira.
No Paraná, 32 mil propriedades voltadas ao leite.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Campanha da Fraternidade na Diocese de Toledo será apresentada sexta-feira. Homem é preso por gato de água no interior de Marechal Rondon. Incêndio destrói mais de 100 veículos em pátio do Detran em Cascavel.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Para esta terça-feira, a partir da tarde, são previstas pancadas de chuvas com trovoadas irregulares em todas as regiões do Paraná. Cenário típico de verão. Em razão do intenso aquecimento, não se descarta a ocorrência de temporais localizados. As temperaturas máximas deverão permanecer próximas aos 30 graus Celsius em todas as regiões paranaenses, podendo ultrapassar os 35 em municípios situados no extremo sudoeste, oeste e noroeste paranaense. Em Marechal Cândido Rondon, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 55%. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 57%.
Por volta das 20 horas desta segunda-feira, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon atendeu uma ocorrência de furto no distrito de Novo Três Passos. Informação dava conta do furto de uma motoniveladora de propriedade de uma empresa que realiza obras nas imediações. No deslocamento, equipe policial recebeu informação de que o maquinário havia sido abandonado próximo ao cemitério. No local, foi encontrada a motoniveladora Caterpillar, próximo ao suposto autor do furto. Já havia se evadido, possivelmente, para uma área de mata nas proximidades. Apesar das buscas realizadas, ele não foi localizado. Uma queda de moto por volta das 2 horas da madrugada de hoje resultou em vítima com ferimentos em Marechal Cândido Rondon. Corpo de Bombeiros foi acionado e na marginal da BR-163 prestou atendimento ao piloto de 23 anos, que resultou com ferimentos graves. Após socorrido no local, ele foi encaminhado para atendimento médico. A causa da perda de controle da moto pelo condutor não foi esclarecida. Homicídio foi registrado em Toledo durante a madrugada. Reportagem Claudinei Domingues.
O setor policial de Toledo foi acionado por volta das 3 horas da madrugada passada, em função da morte de um elemento, à rua Domingos Mioto, Jardim da Mata, próximo à creche do bairro. Uma moradora comunicou à polícia militar que 4 elementos passaram correndo de forma suspeita em frente à sua casa e, na sequência, apenas 3 retornaram. De acordo com a informação, um de pele branca, físico avantajado, usando boné vermelho, blusa preta e shorts jeans. Outro magro, branco, baixinho, tatuado e sem camiseta. E o terceiro de pele branca e estava usando um chapéu. Os 3 seguiram pela rua Domingos Mioto, sentido rua Capitão Leone das Marques. No local informado, a equipe policial encontrou um homem caído, aparentemente desacordado. De imediato, foi acionado o SAMU, que compareceu ao local e constatou o óbito do indivíduo. A impressão inicial é de que tenha sido agredido a pedradas. A Polícia Civil foi acionada e a investigação segue no sentido de identificar a vítima e autores do crime. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Um incêndio de grandes proporções foi registrado no início da manhã desta terça-feira no pátio do Detran de Cascavel, localizado na Avenida Tito Mufato. Centenas de veículos foram atingidos pelas chamas, que se espalharam rapidamente devido à presença de combustíveis inflamáveis nos automóveis. Testemunhas relataram uma série de explosões no local. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o fogo. Levou horas para ser totalmente debelado. A Guarda Municipal também foi mobilizada e isolou o trânsito na Avenida Tito Mufato, próximo ao cruzamento com a BR-277, para garantir a segurança da região. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. O empresário de Marechal Cândido Rondon foi preso ontem, durante a operação da Polícia Federal, por participação em um esquema criminoso que usava a marca do INSS de forma indevida. Conforme o delegado Vinícius de Paula Conceição, a prática era usada para extorquir aposentados e pensionistas.
De fato, a Polícia Federal realizou, na manhã desta segunda-feira, uma fiscalização em uma empresa particular de serviços de empréstimo e consignado situada na cidade de Marechal Cândido Rondon. O objetivo dessa ação foi investigar e desarticular um esquema criminoso de uso indevido de marcas, logotipos ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública, no nosso caso, a administração pública federal. Durante a ação policial, uma equipe policial identificou e apreendeu vários panfletos com o indevido uso da logomarca do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O indivíduo, de posse e armazenamento desses documentos, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal aqui em Guaíra. Acredito que cabe frisar ainda que essa prática ela é comumente utilizada com o objetivo de prejudicar ou extorquir aposentados, pensionistas e segurados em geral. Por isso, o investigado poderá responder pelo crime de uso indevido de símbolos identificadores de órgãos ou entidades da administração pública.
No âmbito da Operação Protetor, equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira e a Polícia Federal realizavam diligências ontem na região de Mercedes, quando perceberam um veículo GM Vectra GT deslocando-se pela rodovia BR-163 em atitude suspeita, forçando ultrapassagens. Foi dada voz de abordagem com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor não acatou, dando início ao acompanhamento que se estendeu até a cidade de Marechal Cândido Rondon, onde mesmo parou no estacionamento de uma empresa às margens da rodovia, abandonou o veículo e adentrou em uma área de mata, não sendo possível localizá-lo. O veículo estava carregado com 225 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira. Veículo e os agrotóxicos foram encaminhados para a Receita Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. Prejuízo estimado aos contrabandistas foi da ordem de R$540 mil.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,33%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,77 para a compra e para a venda.
Destaques a seguir em Frente Ampla de Notícias. Empresas e bancos têm até sexta-feira para enviar comprovantes para o Imposto de Renda.
Ficará indisponível de 28 de fevereiro a 16 de março.
Sistema online do Cadastro Único passará por atualização e ficará indisponível.
Estamos apresentando
Frente Ampla de Notícias.
Na semana passada, um caso de gato de água mobilizou autoridades policiais e diretores do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Marechal Rondon. Situação teria ocorrido no interior do município e foi identificada a partir da reclamação de usuários de falta de água em suas propriedades. Ao verificar a situação, servidores do SAI identificaram, em uma propriedade, bastante terra mexida, comprovando que a situação seria recente. Também foi constatado que o cano colocado para o desvio de água cruzou uma estrada até chegar à unidade consumidora. Responsável foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Sistema online do Cadastro Único passará por atualização. Reportagem Jorge Bahia.
A Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon, por meio dos Centros de Referência à Assistência Social, o CRAS Centro e Alvorada, informa que o sistema online do Cadastro Único passará por atualização e ficará indisponível para novos cadastramentos, atualizações e consultas no período de 28 de fevereiro a 16 de março. O Cadastro Único, criado pelo Governo Federal, é operacionalizado pelo CRAS do município e é uma ferramenta essencial para que famílias possam ser incluídas em diversos programas sociais. Entre eles, destacam-se o programa Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica, isenção de taxas em concursos públicos, ID Jovem, carteira do idoso, entre outros. Cada programa possui critérios específicos para participação. Durante o período de manutenção, situações excepcionais serão avaliadas pela equipe dos centros, que continuará à disposição para orientar e esclarecer dúvidas. Os interessados que necessitarem de mais informações podem entrar em contato pelos seguintes números: CRAS Centro 3254-1847 e o 99124-5707. O CRAS do Alvorada 2033-3600 e o 98823-8774. A Secretaria de Assistência Social reitera a importância do Cadastro Único como instrumento de inclusão social e reforça que as atualizações visam melhorar o atendimento e a operacionalização dos serviços destinados à população rondonense. Para o Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Durante uma coletiva de imprensa na próxima sexta-feira, dia 29, às 9 horas, bispo da Diocese de Toledo, Dom João Carlos Senemi, vai apresentar a campanha da Fraternidade 2025. O tema deste ano é Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema é inspirado no livro de Gênesis: Deus viu que tudo era muito bom. A campanha propõe a ecologia integral como perspectiva de conversão e elemento transversal às dimensões litúrgicas, catequética e sócio-transformadora do compromisso cristão. Portanto, não está exclusivamente relacionada a questões ambientais, mas trata-se do modo em que se dão as relações humanas entre si e com a obra da criação e as suas consequências no dia a dia. Empresas e bancos têm até a sexta-feira para enviar comprovantes para o Imposto de Renda. Antônio dos Santos.
As empresas e as instituições financeiras têm até o fim desta semana para mandarem aos contribuintes os dados para o Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Acaba na sexta-feira, dia 28, o prazo de envios dos informes de rendimentos relativos ao ano passado. Os informes são usados para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda, cuja entrega está prevista para começar em 17 de março. Em relação aos comprovantes de rendimentos, os dados não precisam ser enviados pelos correios. As empresas e as instituições financeiras podem mandar os dados por e-mail, divulgar links para serem baixados na internet ou fazer a divulgação em aplicativos para dispositivos móveis. No caso dos servidores públicos federais, o informe de rendimentos pode ser obtido no site ou no aplicativo sougov.br. Desde 2023, o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda mudou. O documento poderá ser enviado de 15 de março a até 31 de maio, ou nos dias úteis mais próximos a essas datas. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,83%, estando cotada a R$ 121,00. Milho saca tem alta de 1,53%, estando cotado a R$ 66,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 74,00. Mandioca, amido, 25%, R$ 585,00 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias, FAEP discute estratégias e desafios para a cadeia leiteira.
No Paraná, 32 mil propriedades voltadas ao leite.
Reunião da CCJ na Assembleia Legislativa do Paraná termina em confusão.
Ficará indisponível de 28 de fevereiro a 16 de março.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Uma ocorrência policial no princípio da madrugada de hoje em Guaíra resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão de duas pessoas. Durante patrulhamento pela Avenida Almirante Tamandaré, os policiais suspeitaram do comportamento do condutor de um veículo Volkswagen T-Cross, que desviou de rota ao visualizar a viatura da PM. O veículo foi abordado na entrada da ponte Ayrton Senna. Quando solicitados os documentos pessoais, o condutor informou que estavam com sua namorada, que seguia logo atrás com um Toyota Corolla. Ele disse ser morador de Maringá e que seguia com o carro para Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e que havia adquirido o veículo em Maringá pela importância de R$ 55 mil. Dentro do carro, os policiais encontraram uma porção de cocaína. Pelo sistema, constataram um registro de roubo do veículo no Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro passado. Em relação à condutora do Corolla, a mesma também entrou em contradições, mas atuava como batedora do veículo Volkswagen. O casal foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná desta segunda-feira terminou em confusão. Houve bate-boca, troca de ofensas e empurrão. Reportagem Adriel Marcelo.
A reunião discutia o projeto de lei que fixa o número do efetivo da Polícia Militar do Paraná. O deputado Renato Freitas, do PT, tinha um voto separado a apresentar, pois tinha solicitado vista. Mas antes, pediu para se manifestar sobre outro assunto e criticou a postura de um assessor que acompanhava a sessão. O assessor é Kenny Bryan, que trabalha no gabinete do deputado Márcio Pacheco, do PP. O parlamentar reagiu e saiu em defesa do servidor, dizendo que Freitas não mandava na comissão. E em seguida, o bate-boca começou. Logo depois, o deputado Ademar Traiano, presidente da CCJ, teve que intervir na situação. Quando encerrada a discussão, o projeto voltou a ser discutido. Essa não é a primeira vez que Freitas e Traiano se desentendem durante uma sessão. Um caso parecido ocorreu no dia 9 de outubro de 2023. O petista voltou a chamar Traiano de corrupto. Depois que a reunião da CCJ terminou, a confusão continuou nos corredores da Assembleia Legislativa. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a discussão entre Freitas e o assessor de Pacheco. No vídeo, o parlamentar aparece empurrando o servidor. Em nota, o deputado Márcio Pacheco disse que a postura de Renato Freitas foi uma agressão à casa, ao parlamento, aos deputados e aos servidores e que não condiz com a atitude de um parlamentar. Freitas também se manifestou dizendo que foi interrompido por alguns parlamentares durante a sessão da CCJ para apressar o voto. Disse ainda que o assessor de Pacheco, em postura de deboche, começou a gesticular e dar risada, na tentativa de ridicularizar as críticas do parlamentar. O deputado afirmou que Traiano ignorou a postura de Pacheco e do assessor, que as provocações continuaram do lado de fora e que quando o servidor chegou perto, reagiu empurrando. Durante a sessão, uma mulher foi levada pelo gabinete militar da Assembleia para a delegacia por suspeita de cometer injúria racial. Ela teria ofendido o assessor do deputado Pacheco. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
O Sistema FAEP promoveu nesta segunda-feira o evento Perspectivas do Setor Lácteo 2025 a 2030, reunindo lideranças do setor produtivo e da indústria para discutir estratégias de fortalecimento da cadeia do leite no Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
A programação trouxe a apresentação dos principais projetos da entidade na área, além de palestras sobre sanidade na pecuária e iniciativas voltadas ao diagnóstico da cadeia produtiva. Na abertura, o presidente interino do Sistema FAEP, Agid Eduardo Meneghetti, ressaltou a importância da iniciativa como uma oportunidade de unir a força do setor leiteiro paranaense, alinhando estratégias e impulsionando ações para fortalecer toda a cadeia produtiva. O presidente do Sindileite Paraná, Éder Desconci, destacou os investimentos em curso na indústria para ampliar o processo de leite no Paraná, com foco nas regiões dos Campos Gerais, Oeste e Sudoeste. Segundo ele, a cadeia do leite deixou de lado apenas intenções e está concretizando grandes investimentos, agregando valor e produção com uma diversificação de produtos, além do soro e das proteínas. Por sua vez, o secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Natalino Avance de Souza, ressaltou que a força do Paraná no agronegócio vem da sua capacidade histórica de organização e cooperação. Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil reforçam a importância da assistência técnica. No país, 17.445 propriedades leiteiras são atendidas por programas de tecnologia, resultando em um aumento de 7,8% na produtividade média diária por animal e de 7,8% no volume total de produção. Além disso, os produtores registraram um crescimento de 11,8% na renda bruta, 12,9% na margem bruta e 3,1% no lucro da atividade. Em se tratando de Paraná, um estudo revelou que, entre as 32 mil propriedades que têm atividade leiteira como principal fonte de renda, 79,4% produzem até 500 mil litros dia. Além disso, 27% dos produtores não recebem assistência técnica, enquanto 55% manifestaram interesse em ampliar sua produção diária. Conforme a Adapar, atualmente o Paraná registra cerca de 1.000 casos positivos de tuberculose em bovinos e aproximadamente 200 de brucelose. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Cogem Marechal completa 31 anos e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do empreendedorismo local. Reportagem Carla Escher.
O Conselho do Jovem Empreendedor de Marechal Cândido Rondon, Cogem Marechal, vinculado à Cimacar, celebra seus 31 anos de história, completados ontem, marcados por conquistas, comprometimento na formação e no desenvolvimento pessoal e profissional de seus membros. Desde sua fundação, o Conselho tem sido um espaço de desenvolvimento, aprendizado, networking e de mudanças transformadoras na vida de centenas de jovens lideranças e empresários. Conforme a presidente da gestão 2024-2025, Jaqueline Galvão, há mais de 3 décadas, o Cogem Marechal nasceu com a missão de fortalecer o empreendedorismo jovem e formar novas lideranças, e hoje celebra essa trajetória repleta de conquistas, com a certeza de que ainda pode alcançar muito mais. Ela reafirma o compromisso do Conselho com o fortalecimento do empreendedorismo local, destacando que ao longo dos seus 31 anos de história, o Cogem tem sido fundamental na promoção de ações que incentivem o crescimento dos empreendedores locais. Fundado em 24 de fevereiro de 1994, o Cogem Marechal celebra mais de 3 décadas de uma trajetória dedicada ao desenvolvimento do empreendedorismo e à formação de novas lideranças, com a missão de promover o fortalecimento do associativismo, integrar os jovens com a comunidade e ser uma referência de liderança empreendedora. Seus valores fundamentais incluem integridade, associativismo, crescimento contínuo, empreendedorismo, liderança, reconhecimento e comprometimento. Ao longo dos últimos 31 anos, o Conselho realizou diversas iniciativas de destaque, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento local e regional. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. 285 produtores rurais e Mercedes têm débitos relacionados ao bloco.
Produtor que não apresentar o bloco corre o risco de perder benefícios de origem social.
Agricultores familiares são beneficiados com renegociação de dívidas.
Serão auxiliados 1.135.000 produtores.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Reajuste salarial dos servidores acima da inflação é aprovado em definitiva em Quatro Pontes. Reportagem Claudinei Domingues.
O Poder Legislativo de Quatro Pontes aprovou em segunda e última votação o reajuste salarial de 7% aos servidores municipais, conforme previsto no projeto de lei 003/2025 do Executivo Municipal. O índice aprovado representa um ganho real de 2,23%, visto que a inflação de janeiro a dezembro do ano passado, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, foi de 4,77%. As remunerações do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e procurador-geral da prefeitura, assim como os dos vereadores, não serão reajustadas, uma vez que a fixação para 2025 já aconteceu no ano passado. Além do reajuste salarial, o Vale Alimentação foi reformulado. Anteriormente, ele funcionava como um vale assiduidade, mas essa prática foi descontinuada, dando lugar a um benefício que agora abrange todos os colaboradores. Outro texto aprovado em definitivo é o projeto de lei 004/2025 do Poder Executivo Municipal, que fixa em R$ 3.036, retroativo a 1º de janeiro deste ano, o piso salarial dos cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon promove nesta terça-feira, com início às 14 horas, audiência pública, convocada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidida pelo vereador Cristiano Metzer, o SUCO. Na pauta está a prestação de contas do município relativa ao terceiro quadrimestre de 2024. Os dados serão apresentados pelo secretário municipal de Fazenda, Carmelo Daron. A audiência pública será no plenário da Câmara de Vereadores e a comunidade está convidada a participar. O evento também terá transmissão ao vivo pela TV Câmara, disponível através do site oficial do Poder Legislativo, www.marechalcandidorondon.pr.leg.br. 285 produtores rurais e Mercedes têm débitos relacionados ao bloco. Michael Bicker.
Segundo o levantamento da data de ontem, 285 produtores rurais de Mercedes se encontram em situação de subsídios relacionados ao bloco. Jurandir Kunkel, o secretário de Agricultura de Mercedes, emitiu um alerta aos agricultores, incentivando eles a procurar o setor do bloco do produtor rural na prefeitura para regularizar a situação. A apresentação da segunda via das notas de vendas é crucial para a formação do movimento econômico de Mercedes. Tal transferência resultará no retorno do ICMS, que por sua vez é reinvestido pelo município em melhorias na qualidade de vida. O produtor que não realizar a apresentação do bloco corre o risco de perder a inscrição no Cadastro de Produtor Rural, CADPRO, além de benefícios de origem social, como comprovação de trabalho para fins de aposentadoria. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Produtores da agricultura familiar com dívidas em instituições bancárias ou com a União podem, desde ontem, renegociar os seus débitos e voltar a acessar o crédito rural via Pronaf. Reportagem César Heck.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, os descontos por meio do Desenrola Rural são de até 96% no valor das dívidas. Em nota, a pasta informou que, com o início do prazo, produtores já podem procurar uma agência bancária para consultar sua situação junto a instituições com as quais têm dívidas. Aqueles com débitos inscritos na dívida ativa da União têm até o dia 30 de maio para se inscrever no Desenrola Rural. Já para os que têm dívidas junto ao Pronaf, o prazo vai até 31 de dezembro. O objetivo, segundo o Ministério, é auxiliar um total de mais de 1.350.000 agricultores com dívidas em atraso há mais de um ano, mais de 250 mil apenas ao longo de 2025. A proposta é envolver, sobretudo, inscritos na dívida ativa da União. Por esse motivo, a pasta destaca que não haverá prejuízo para o Tesouro. O Desenrola Rural foi sancionado pelo presidente Lula este mês e tem como meta incluir mais agricultores no crédito rural. Parte dos produtores com dívidas, segundo a pasta, não deve mais ao banco, mas permanece em cadastros negativos, os chamados scores negativos. São pessoas que repactuaram suas dívidas, mas os bancos as mantiveram numa espécie de lista negativa. Dados do Ministério indicam que, dos cerca de 1 milhão 350 mil produtores da agricultura familiar que possuem dívidas em atraso há mais de um ano, 70% estão com restrições nos bancos e 30% com restrições nos serviços de proteção ao crédito, muitos por atrasos nas contas de água, luz e telefone. O número equivale a 25% dos 5 milhões 430 mil produtores, assentados e membros de comunidades tradicionais elegíveis para o Pronaf. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.